Brasília, 7 de abril de 2007, continuação do bate-papo sobre samba no Clube da Bossa Nova.
Muito bem, para aculturar, segundo Dom Wilson, o verbo aculturar a plateia, nosso grande amigo, excelente poeta e escritor, está fazendo uma pequena história do samba, porque quem não sabe, a Bossa Nova é oriunda do samba. Não tem nada de jazz, etc, não. Ela simplesmente usou a liberdade do jazz, melhorou essa liberdade fazendo variações românticas e audíveis. Mas é preciso saber até onde o samba chega lá na sua estrutura. Semana passada ele fez uma preleção fantástica sobre o samba. Espero que dessa vez eu em particular possa aprender um pouco mais sobre o samba. Vou te dar um microfone melhor.
Meu reino por uma estante. Como é que mexe nisso aqui?
Eu te dou uma estante sem precisar do seu reino, tá bom?
Tá bom.
Cadê Milena? A Milena sabe que eu não bebo. Só se der uma cerveja gelada. Você quer fazer um repasto do que você falou ou não?
Não, mas em primeiro lugar, meus parabéns, né? Você continue com essa garra toda aqui à frente do clube. Né? Isso é muito importante. Isso acaba impregnando todo mundo, né? E só traz benefício. Bom, então na semana passada nós fizemos uma pequena bate-papo informal, coloquial sobre o samba e paramos nos arrufos entre o samba tradicional e os bossa novistas, né? Mas a gente nunca pode esquecer que grandes cantoras, principalmente, que vieram do samba canção, do samba mais lamentoso, mais triste, depois cantaram bossa nova muito bem. Silvinha Teles, Maísa, a própria Elisete, que iniciou com Canção do Amor Demais, quando João Gilberto tocou violão pela primeira vez, né? Então, aquilo não trouxe maiores consequências. Os bossa novistas chamavam o pessoal do samba de samba canseira, e eles, em compensação, também diziam que era música de tapete, a bossa nova, porque aquele negócio, todo mundo lá na Zona Sul, sentadinho no chão, era samba. Bom, e o samba teve o primeiro samba gravado durante muito tempo. Os pesquisadores disseram que era um samba chamado Pelo Telefone. Foi gravado recentemente com Martim da Vila. Ficou muito tempo a história que era pelo telefone do Donga e do Mauro de Almeida. Mauro de Almeida era um jornalista com apelido de Peru dos Pés Frios, né? Dizia ser um peru pré-natalino, né? E tal. E essa música era muito interessante. Ela fez um sucesso extraordinário no carnaval de 1917. E dizia um trechinho que dizia: o chefe da folia pelo telefone manda me avisar que na carioca não se questione para se dançar. Mas o carioca, muito crítico naquela época, quem conhece o Rio, no Largo da Carioca, o pessoal tinha jogatina, era desenfreada. E tinha roleta na rua, tinha tudo. Então o povo fez uma versão, uma paródia, né? O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar que na carioca tem uma roleta para se jogar. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, ó rapaz. Ai, 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 fica firme, se és capaz de ver. Aí, resultado da polícia.
Ele te encantou, Renato.
E a polícia
é
foi lá e...
Por acaso, não?
É Donga.
Donga, grande Donga.
E a polícia foi lá e acabou com a jogatina. Então, mas o samba, como eu falei, não foi unanimidade, teve muita coisa. E existem histórias interessantes, por exemplo, de sambas que foram rejeitados. Amélia, né? Todo mundo conhece, é verbete no Aurélio. Em 1942, Amélia foi oferecida ao Silvio Caldas, que não fez fé nenhuma, né? Ao Orlando Silva, que, não, estou com a agenda cheia, não quis. Ciro Monteiro também não quis. Moreira da Silva disse que não iria gravar Marcha Fúnebre. Isso é uma Marcha Fúnebre, eu vou gravar Marcha Fúnebre para o Carnaval, porque por incrível que pareça, a Amélia é música carnavalesca, né? Então, o Moreira da Silva também não quis gravar, por exemplo, Máscara Negra também achou que não tinha nada a ver com ele, não tinha mesmo, né? Outra música também do Ataúfo foi o Pois É. Pois É, falaram tanto. Também ficou um ano na gaveta do Francisco Alves, até que o Ataúfo foi lá e disse, você vai gravar ou não vai gravar? Aí o Ataúfo gravou e foi aquele sucesso que todo mundo conhece. Isso em 1954. Depois outro samba de muito sucesso chamado Helena. Eu ontem cheguei em casa, Helena, te procurei, não encontrei, fiquei triste. Também o Chico Alves disse que era um bagulho, não quis gravar, entendeu? E hoje existem 114 gravações do Helena.
Não sei se você sabe, um dos ídolos do João Gilberto era o Chico Alves. Ele queria chegar como chegou o Chico Alves.
E o João Gilberto, quando ele era crooner dos Garotos da Lua, essa coisa toda, ele não cantava com a voz. Ele cantava, ele era crooner, ele tinha que cantar todo tipo de música e cantava música alta. E, inclusive, gostava muito de um clássico chamado Adeus Guacira, Meu Pedacinho de Terra. Ele cantava aquilo se esguelando. Quer dizer, isso foi mais um mérito do porque ele foi ao contraste de conseguir fazer a voz dele ficar daquele jeito que não era. Foi uma coisa extraordinária se você pensar nesse aspecto. Serpentina, guardo ainda, vem guardada a Serpentina, que ela jogou. Também o Chico Alves também esnobou. Isso, depois veio o Nelson Gonçalves, estourou, né? A Falsa Baiana, que o Ciro Monteiro gravou, o Roberto Paiva recusou também, depois o Ciro gravou, foi um sucesso danado. Agora é Cinza, também, o Chico Alves também recusou, foi muito interessante Agora é Cinza. Agora é Cinza, tudo acabado e nada mais. Por quê? Tinham duas músicas, Agora é Cinza e uma outra música, Vivo Sonhando, e o Chico Alves ia gravar junto com, estava escolhendo junto com o Mário Reis. E o Chico Alves ficou com esse Vivo Sonhando, que ninguém sabe essa que música é, não fez sucesso nenhum, e cedeu o Agora é Cinza para o Mário Reis, que foi um sucesso extraordinário.
Mas peraí, Vivo Sonhando não é bossa nova pura?
Não. Eu nem conheço, nem nunca ouvi. Não, é
Vivo
outra
Sonhando
coisa.
Tá aqui, olha.
Vivo Sonhando.
Não, mas não é essa, não.
Ah, não é essa. Isso tem uma certa ordem cronológica, essas músicas estão crescendo no tempo?
Então.
Beleza.
Por exemplo, Simonal não quis gravar. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Achou fraquíssima a música, né? Aí ofereceram a música pro Jair Rodrigues. O Jair Rodrigues foi gravar, chegou no estúdio, quem tava lá pra acompanhar ele? O Sivuca. Quando ele começou a cantar, o Sivuca disse, isso é uma porcaria, rapaz, não vou te acompanhar nessa música de jeito nenhum e tal. E aí ele falou, mas que raio, que música é essa? Deixa pra lá, vem pra cá, o que que tem? Aí o Jair, quem criou o gesto foi o Sivuca. Aí o Jair falou, pô, que isso, Sivuca? Deixa pra lá, vem que... Aí o Sivuca caiu na gargalhada e disse, ficou engraçado, eu vou te ajudar assim. E acompanhou o Jair Rodrigues.
De quem é a música?
Eu não sei não, são dois sambistas que nunca mais fizeram...
Era funcionário do SAP, que era meu colega, Edson Menezes.
Quem fez a música? Eu não lembro.
Bom, mas muito bem, o próprio Jair então criou essa música moderna, como é que chama isso? Como é que chama essa música atual?
Rap.
Que é a base do rap. Quem criou o rap mesmo, na realidade, foi o Jair Rodrigues cantando essa música do Edson. Agora acompanhado, você imaginou, por Sivuca?
Foi, por Sivuca. Por exemplo, o Jongo Trio, que foi um trio muito bom, Rádio de São Paulo, maravilhoso. Por exemplo, o Sabá, que era um dos componentes, há algum tempo fez umas declarações, uma meia-culpa, né? Lamentando as músicas que ele recusou. Então, só para citar, ele recusou Rita, do Chico Buarque, recusou Saudosa Maloca, entendeu? Nenhuma das, todas foram oferecidas ao... Todas foram oferecidas ao João Rodrigo, que não quis. Eu e a Brisa, o diretor da RGA, riu na cara da Márcia quando a Márcia cantou para ele, eu e a Brisa. Disse que não ia gravar esse negócio, entendeu? O diretor da RCA, veja a acessibilidade dos diretores, o diretor da RCA recusou a Aquarela do Brasil, tá? Com Araci de Almeida, porque Araci de Almeida queria botar um regional. O cara não aceitou, disse que... E não aceitou. O diretor da Copacabana não deixou Leni Andrade gravar Chove Lá Fora. Também disse que aquela música não prestava. Essa música não vai pegar, não vai fazer sucesso. Desafinado, foi oferecido, sabe a quem? Incrível, primeiro para quem o Tom ofereceu, Yvonne Cury, né? Porque ele achava que era um chansonnier, aquele negócio, aquele jeitão do Yvonne Cury cantar, que se encaixava bem. O Yvonne Cury não quis, não, e por sorte, né? Foi até bom, porque eu acho que não tinha nada a ver.